senhor secretário, vereador Charles, e faça a leitura da última ata ordinária.
Então, ata número 24/2020. Aos 7 dias do mês de julho do ano 2020, às 10 horas e 17 minutos, reuniram-se nesta Casa Legislativa, em sessão ordinária, os senhores vereadores Marcos Pereira, Márcio Zanetti, Silvio Augusta Labrão, Charles Schneider, Luiz Fernando Soares, Maria Augustina Lindke, Miri Leal, Jorge Valdemir de Ávila e Zelodira Thaís de Novak. Abrindo os trabalhos, o presidente, o vereador Márcio Zanetti, solicita ao primeiro secretário a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade com retificações. O vereador Neri solicita retificação na ata da seguinte forma. Mencionou que o proponente transformasse a matéria em uma indicação, pois seria mais viável e prático, pois o projeto de lei teria que entrar numa licitação e talvez nesse ano nem seria possível. O vereador Luiz Fernando solicita que se acrescente em ata que, apesar de ambos pareceres estarem corretos, usaram princípios diferentes para embasarem seus pareceres. Resumo expediente, gabinete encaminha o decreto número 4.835/2020, que adota os protocolos de combate à Covid-19 previstos na bandeira laranja para vigorar entre 7 e 12 de julho de 2020. O gabinete encaminha para conhecimento o número de protocolo número 01-5302-5031, realizado junto à CE no dia 24/6/2020, feito através da Secretaria de Obras. Quanto ao poste caído nas proximidades das novas obras de pavimentação na Avenida Jacarandá, e também informam que está sendo encaminhado a contratação de serviços para pavimentação das ruas Azaleias, Camélias e Jasmim, com recursos próprios. Grande expediente, inscritos os vereadores Luiz Fernando e Silvio. Antes de passar a palavra aos vereadores inscritos, o presidente deixa registrado que fará o envio de um ofício à Secretaria da Saúde para solicitar sobre o andamento de seu projeto de lei que cria o banco de dados de doadores de sangue no município de Morro Redondo. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando, primeiramente cita um texto bíblico de Mateus, que diz: assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Mediante a esse texto fala que, assim como não teve nenhum outro nessa terra que soube o que é servir como o Mestre Jesus, servindo de coração com seu trabalho e com sua missão. Dito isso, o vereador fala que a única promessa que fez como vereador em visitas às pessoas, em comícios realizados durante a campanha eleitoral, foi de se propor a servir a todos como Jesus serviu, independente de raça ou de classe social. Salienta que tem se dedicado e trabalhando muito em prol do município. Diante esse trabalho, comenta que nesta semana recebeu uma resposta muito positiva através de ofício datado em 2 de junho de 2020, enviado à Prefeitura de Morro Redondo, de autoria do deputado federal Marcelo Moraes, em parceria com o deputado estadual Dirceu Francisco, no qual repassa para conhecimento dos vereadores a informação de que o governo federal disponibilizou recursos do Ministério da Saúde em virtude do enfrentamento emergencial da saúde pública decorrente do coronavírus, liberando para o estado do Rio Grande do Sul para custeio do Covid-19. A seu pedido, informo que foi liberado para o município de Morro Redondo o valor de R$100 mil, que tem como objetivo o financiamento de serviços de saúde, como atenção básica, média e de alta complexidade, aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, realização de pesquisas, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoas, divulgação de informações à população, bem como outras despesas de custeio necessárias para tratamento do coronavírus. Portanto, gostaria de informar que as suas viagens, bem como os demais vereadores realizadas a Porto Alegre com dinheiro público, são de extrema importância, pois o retorno delas é muito grande, servindo para trazer os recursos financeiros necessários para o município. Considera que ficar sentado em uma cadeira não irá trazer recursos para o município, mas trabalhando e lutando, os beneficiados serão a população, a saúde e a toda a infraestrutura do município. Minha parte, o vereador Charles parabeniza o vereador Luiz Fernando pela sua iniciativa e comenta que realmente muitas das viagens a Porto Alegre são para interesse da população em busca de recursos ou encaminhar reivindicações às superintendências daquele local de reivindicação. E concorda com o vereador Luiz Fernando de que os custos das viagens poderão ser muito poucos comparado com o retorno de recursos que poderão vir para o município. Ao usar a palavra, a vereadora Silvia primeiramente agradece a presença do assessor jurídico dessa casa, agradece pelos retornos dados na semana passada, quanto ao amparo jurídico no esclarecimento de dúvidas. E sua fala de hoje é relacionada a questões no período eleitoral. Comenta que já está acontecendo o que aconteceu no ano de 2016, onde muitos deles estavam nesta casa representando aos que estão aqui hoje e que eram cidadãos do município e pré-candidatos a vereador desta casa, ter enfrentado falácias a respeito de sua atuação. Estiveram em 2016, um momento crítico, com o fechamento da consulate, e eles, como representantes do legislativo, foram muito atacados naquela época, onde eles estavam inertes a questões que a população estava vivenciando.
Sejam agricultores com seus aviários em investimentos e com suas dívidas. O sindicato, procurando os vereadores por questões dos funcionários com as demissões em massas. Portanto, esta casa sempre foi parceira e se sensibilizou pelas questões das pessoas que lhes procuraram. Por ser uma cooperativa, lhes limitou muito o nosso acesso quanto poder público, mas jamais foi feito politicagem, que é o termo que você gosta muito de usar, porque não fazem a falsa política e se utilizam de questões vulneráveis de nossa população, mas sim se colocam à disposição como uma maneira de ajudar. E nada melhor que o tempo para mostrar que o que poderia ser feito foi feito. As informações que tinham era que a cooperativa iria abrir em 2016, depois em 2017, e ainda está resposta. E aí está a resposta. Portanto, não se utiliza de questões vulneráveis da população que já sofreram, já sofrem por resultado em vós. Outra questão também é que esta casa sempre foi primordial, independente de entrar em período eleitoral. Cada um terá de fazer a sua campanha e defender a sua bandeira política partidária, mas isso é no individual. Já eles, ao sentarem nessas cadeiras, respondem pelo poder legislativo, e o que não pode ser denegrido é sua imagem. Ao longo destes 32 anos de emancipação política, jamais esta casa deixou a falsa política entrar dentro dela. E isso cabe a eles, vereadores, não deixar acontecer. E retorna a falar que essa politicagem só acontece em período eleitoral. Também comenta que foi boa a presença do secretário de obras na sessão de hoje, esclarecendo para os vereadores as obras que serão realizadas no decorrer deste ano, e que ele deixe feliz como moradora do município. Falando agora, como política, estava preocupada nesse mandato que não estava acontecendo nenhuma obra de infraestrutura e calçamento, que ao longo dos outros anos vinha acontecendo. Foi colocado ao secretário sobre as manutenções que deverão ocorrer em nossa cidade. E o mesmo informou que já existe em andamento a realização de tomadas de preço para esse serviço. Ordem do dia, moção, vereador Charles Schneider, com assinatura de apoio dos demais vereadores, solicita que seja enviada a moção de apelo à Câmara dos Deputados Federais para que seja realizada a imediata votação dos projetos de lei de número 735/2020, que fica criado o abono destinado a feirantes e agricultores familiares que se encontram em isolamento ou quarentena em razão da pandemia do Covid-19, consoante a lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e que apresentam-se impossibilitados de comercializar sua produção também por medidas determinadas pelos executivos municipais,
e o modelo número 886/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos produtores familiares do Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da pandemia do Covid-19 durante o período de vigor do estado de calamidade pública no país. Em discussão, o vereador Charles esclarece que esse projeto de lei de número 775/2020 é de autoria do deputado federal Enil Velho, do Partido dos Trabalhadores do Paraná. E o projeto de lei número 886/2020 é de autoria do deputado Marcon e demais deputados da bancada do Partido dos Trabalhadores. Votada, a moção foi aprovada por unanimidade. Comunicação de líder, o vereador Márcio solicita o espaço do líder para deixar registrado que um empreendedor que tem seu pequeno negócio e responsável por metade da carteira assinada de nosso país, com essa quarentena diminuíram as suas rendas. Alguns fecharam e com dívidas batendo em suas portas, como de aluguel e de fornecedores. O governo federal liberou aqui 40 milhões em créditos para os bancos, para serem repassados a esses pequenos e médios empreendedores. O que vem acontecendo é que as instituições bancárias solicitam várias imposições através de documentos negativas e, mesmo assim, o pequeno empreendedor, tendo o seu pedido concretizado, não consegue devido aos juros altos e aos prazos curtos. Portanto, proponho aos colegas vereadores desta casa que com a existência de uma medida provisória de número 975, proposta pelo Partido Democratas, que haja nesta emenda mais carência, garantia nos prazos e menos juros. Que os vereadores solicitem junto às suas bancadas políticas federais para que ajudem esta classe neste momento. O vereador Charles, como líder da bancada do PT, agradece aos vereadores por apoiar e assinar junto esta moção de apelo da ordem do dia de hoje. E diz isto, demonstra que esta casa legislativa se preocupa com os agricultores familiares. Como líder da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, o vereador Luiz Fernando solicita que seja enviado um requerimento à CE solicitando mais agilidade, eficiência, qualificação no atendimento à comunidade de Bom Redondo, pois algumas colônias chegaram a ficar 5 dias sem energia elétrica, onde tinha pessoas doentes que necessitavam do uso de equipamentos médicos e não conseguiram, e agricultores necessitavam usar seus equipamentos e não puderam. E com relação aos fenômenos da natureza, a empresa deve estar preparada para estas situações inesperadas. Os vereadores estão sofrendo pressão através das redes sociais, como se fossem resolver com uma solução, e que na verdade não possuem esse poder. Portanto, solicita que todos os vereadores assinem esse requerimento e que entre para a votação na próxima sessão. Nada mais a tratar, o presidente convoca os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, realizar-se nas dependências desta casa, no dia 14 de junho, às 9h30, encerra presente às 11h06. E para constar, lavou o presente ato que será assinado por mim, secretário, bem como pelo presidente dessa casa legislativa.
Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Aprovado a ata. Resumo do expediente.
Senhor presidente, no resumo expediente, vão trazer o ofício. É seguido, só aguardar. Tem um monte de aguardar.
Vamos aguardar então o ofício ali que a secretária vai buscar.
Isso aqui, o ofício é número 127/2020 do gabinete. Então, prezado presidente, informamos que em virtude então, dos decretos 4.686 de 2019, 4.743 de 2019 e 4.827 de 2020, de contenção de gastos desde o ano de 2019 e 2020, considerando também atualmente a situação do Covid-19, não foi executada a lei 2.182/2018, que dispõe sobre o programa Aluno Nota 10, também atenciosamente do SERGEC, prefeito municipal. O gabinete encaminha o projeto de lei número 28/2020, que institui no município o Plano Municipal de Turismo 2020/2013. 2023? Tem que ter uma modificação. É 2023. Correto.
Encaminho, então, às comissões técnicas permanentes o projeto de lei de número 28, institui o município de Morredondo do Plano Municipal de Turismo 2020 a 2023.
dia, antes de passar para o vereador, para o professor Fernando, recebi um e-mail, não sei se todos receberam, de uma webconferência de 17/7, às 14/16, os impactos da pandemia na saúde mental. Não sei se todos receberam. Eu passo para vocês aqui. Professor Fernando?
Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento do bom dia desta manhã e do início desta fala também, lendo um texto, né? Colossenses, capítulo 3, verso 23, que me chama muita atenção, eu gosto muito, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quando vimos esse texto, ouvimos esse texto, ele está nos indicando que é importante fazer as coisas de coração. Significa que nós devemos fazer o melhor. Né? E dentro desse aspecto, fazer o melhor, então nós procuramos, nós, digo eu, sempre fazer o melhor dentro dessa situação que nós vivemos como político hoje, como vereador. Né? E em 2019, eu tive uma briga acerrada na prefeitura, através também da Secretaria da Saúde, até fui meio incisivo aqui com a nossa hoje vereadora Tininho, né? Com relação à defesa da contratação da fonoaudióloga, ela deve lembrar disso, e vocês também. E nós estávamos brigando muito para que isso acontecesse. Isso foi no finalzinho de 2019, foi novembro, por exemplo. E não desisti até que se concluísse, então, a contratação da fonoaudióloga para o nosso município. E ver hoje, e receber hoje as mensagens, e ver as ligações que os pais fazem agradecendo por essa luta, me dá, então, assim, a ideia de que eu fiz o meu melhor nesta batalha. Claro, ainda tem outra especialidade que nós vamos ainda estar aqui divulgando no médico. Faz parte do projeto que eu tenho, né, nesta cidade, no vereador, e vamos anunciar em breve. Tá? Mas então, fazer o melhor é fazer de coração. E digo para você que quando eu fui chamado por Deus para ser pastor, eu entendi de coração para isso. E eu estudei muito para isso. Tá? Até atingir então o grau maior dentro da função eclesiástica, que é a posição de reverendo. Então, eu não sou apenas pastor, eu sou reverendo também. E eu levei 7 anos estudando para isso acontecer. Eu tive a legalidade de Deus que me chamou, e tive a legalidade do Instituto Teológico que me preparei tanto para isso. Quando eu fui chamado para ser vereador, exercer a função de vereador, Deus me deu a legalidade e também me deu a legalidade do povo que me confiou o voto para vereador, mesmo eu sendo pastor. Eu digo para você que, como vereador, eu sou um pastor, porque eu procuro colocar a base do meu trabalho em princípios bíblicos, para poder fazer com que as coisas elas andem, as coisas que sejam corretas, retas, dentro daquilo que eu conheço da palavra de Deus. Mas eu queria fazer ainda melhor do que apenas utilizar da função de pastor, do chamado de pastor. Então eu acabei, queria fazer melhor com a população, e eu acabei então tomando a iniciativa de me inscrever num curso à distância de extensão pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. E essa semana, para a honra do Senhor Jesus, para a minha alegria, eu quero dividir essa alegria com vocês. Então eu tenho 2 certificados na minha mão aqui: um de noções sobre direito e o outro sobre direito administrativo, o qual trata do ato administrativo e trabalha dentro da gestão pública. Hoje eu posso dizer para você que, fora da realidade que Deus me deu para ser vereador, Na legalidade que as pessoas me deram para encontrar para ser vereador, eu ainda tenho essa qualificação, o qual me alegrou o coração de dar para mim certificado essa semana, e eu divido com você essa alegria. E eu digo para você que nunca é tarde para se aprender um pouco mais, né? Da mesma maneira que você pode ficar para fazer o quê? O melhor. E eu que sou feliz, a minha está feliz, a gente desde a vez que mostrei ainda domingo esses certificados para a minha igreja, que hoje estou mais preparado ainda, dentro daquilo que eu estudei, que é o direito administrativo, que envolve um conjunto de princípios e dispositivos de regulamento à administração pública, mas sempre depois que eu nem sabia, e eu estou sabendo agora, que eu não dominava, estou dominando agora. Como a questão toda que funciona a prefeitura e toda a sua funcionalidade, a questão dos servidores, a questão dos poderes da prefeitura, a questão das entidades estatais e paraestatais, a administração direta e indireta, os servidores públicos, eu aprendi muito nesse curso. E para minha alegria, quero dividir com vocês então esses certificados que, de alguma maneira, foi dentro da Câmara Municipal de Vereadores que me incentivou e me motivou a fazer ainda melhor. E eu consegui conquistar então essa, para mim, que é uma conquista muito gratificante e que me dá muita alegria. Então, muito obrigado por poder estar aqui passando para vocês um pouquinho mais da minha história e, ao mesmo tempo, dizendo que sempre devemos fazer o melhor para os clientes para Deus, porque para Deus sempre tem que ser o melhor. Muito obrigado pela atenção e agradeço pela palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu bom dia. Pastor, eu quero me parabenizar por essa conquista, que a gente tem certeza que nós todos vamos se sentir muito felizes em ter um colega de trabalho, um colega, uma pessoa que se entregou a Deus e ao seu trabalho também aqui na Câmara. Ele vem sendo muito elogiado, eu sei, e eu quero deixar os parabéns e dizer que continue, porque a vida ela hoje ela é uma coisa, amanhã é outra. A gente tem que estar se preparando. Por isso, muitas vezes, a gente tem que ir a curso. E às vezes é muito dedicado, porque se vai a curso, nesses cursos se traz alguma coisa que acontece dentro da política, porque de lá a gente traz alguma coisa, porque ela muda de um dia para o outro, a gente não fica sabendo. Através dos cursos, a gente se prepara para poder vir aqui e poder falar, dizer o quê? E tem muita gente que não sabe nem, não conhece nem as leis da Câmara. E os cursos te dão tudo isso aí. É o caso da UVEPES. A UVEPES tem advogados de primeira classe que nos defende e que nos dão apoio e que nos dão as leis para a gente poder trabalhar tanto. Mas o meu, minha fala é um dos parabéns ao senhor. Obrigado. E continue.
Obrigado.
Bom dia a todos. Vou me direcionar ao vereador Luiz Fernando, só para deixar claro quanto ao colocação dele, que parece que houve uma briga acirrada, conseguia fora, tá? Então eu quero deixar claro o seguinte, não é uma briga acirrada para conseguir fora. Existia uma negociação para se colocar dentro do hospital um atendimento de fonoaudióloga com equipamentos que ele tinha conseguido recursos. Então essa era a nossa fala enquanto gestão, que era para montar uma equipe para esse atendimento no hospital, Mas a Fono sempre teve a Fono, e o ano passado ela terminou o contrato. Enquanto não se conseguia outra, a gente ficou um período sem a Fono de obra, né? Aí com a insistência sempre do vereador também, que é uma situação importante, foi conseguido nesse momento mais uma contratação. Só para deixar claro que não é uma briga acirrada de que não tinha, que não ia ter. Não, realmente tinha a Fono, terminou o contrato, e a nossa fala enquanto gestora e vereador era para que se montasse ali, né, no hospital, um centro de atendimento ao autista, onde teríamos a Fono. Só para esclarecer que a Fono já estava programada para ter, mas no momento não tinha. Então, agora eu estou como vereadora, venho também aqui somar que tão importante, e eu sei da angústia que era para os familiares ligando, que não tinha esse atendimento naquele momento que tinha terminado, ela tinha decidido o contrato. Nós tínhamos uma Fono, e era uma Fono que trabalhava por hora, e ela viu que trabalhar aqui no retorno não era interessante, então ela recebeu o contrato, e nesse meio tempo a gente ficou sem esse atendimento. Né? Essa é a minha fala, muito obrigada.
Partilha, eu também queria deixar registrado aqui nessa casa, dar os parabéns, né? Mais uma conquista, né? E dizer que a busca por conhecimento, né, estudos, não vem mais. Então, essa tua iniciativa de ir em busca de mais conhecimentos, fazendo mais cursos, né? Então é gratificante. É, ter o colega vereador então concluindo mais uma etapa aí da sua batalha, né? Então te desejo então os parabéns e seja colhido esses frutos agora também, né, durante o mandato. Seria isso.
Indicações?
Proposição e indicação. Autor, vereador Márcio Ribeiro Zanetti. O vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao Executivo Municipal que, junto à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, estude a viabilidade de recursos para a compra dos medicamentos de uso controlado para a população, ou seja, os medicamentos que atualmente não são de obrigação do município fornecer. Justificativa: por conta da pandemia que enfrentamos, sabemos que toda a comunidade encontra dificuldade financeira, o que inviabiliza recursos por vezes para as pessoas comprarem um medicamento de uso controlado e necessário para sua saúde e bem-estar.
Está em discussão a indicação para contribuir. Esses medicamentos controlados que não são de jurisdição de competência do município, muitas vezes o município compra, né, quando há alguma sobra de recursos. Eu acho que nesse momento de pandemia, que vem recurso do governo federal, acho que seria uma forma de, também de incluir esses remédios que não são de competência e que não está sendo comprado agora, para dar utilidade para essas pessoas nesse momento que estão em casa, sem saber o que fazer, porque senão isso seria um gasto sem investimento, que senão mais ali adiante a nossa Secretaria de Saúde, o próprio município, vai ter que correr mais por eles. Tá bem, pessoal? Então está em discussão, votação. Aprovada a indicação.
Proposição, requerimento, autoria, Câmara Municipal de Bom Redondo. Os vereadores que essa subscrevem no uso de suas atribuições legais, após aprovação do plenário, solicitam o envio do presente requerimento ao gerente da CE Pelotas para solicitar que sejam tomadas as devidas providências a respeito da demora verificada no atendimento da empresa quando da interrupção dos serviços em Morro Redondo, especialmente para os moradores
da zona rural do município. Nesse sentido, é urgente que sejam tomadas medidas para que, em caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o serviço seja restituído de maneira urgente a fim de minorar os inconvenientes e prejuízos que sofridos pela população de Morro Redondo, especialmente como acima referido pelos moradores da zona rural. Justificativa. Considerando que nesta época do ano a assiduidade com que ocorrem as tormentas aumenta, tornando-se no mais das vezes muito frequente, não há que se falar em situação excepcional, ou seja, é imperativo que a CE estabeleça um plano de ação com o aumento de pessoal alocado em Morro Redondo, a fim de atender com a maior assiduidade as interrupções que se verificam na prestação de seus serviços. E aqui é assinado então por todos os vereadores dessa casa.
Em votação. Discussão, votação aprovada, então, requerimento para a empresa CE. Comunicação de líder. Não havendo comunicação de líder, então, convoco os senhores e senhores vereadores para a próxima sessão de 21 de julho de 2020, às 9h30.
Bom dia a todos.
Bom dia, bom dia,
bom dia.
Bom dia,
bom dia. Ô, Márcio, tá ruim. Silvio,
o prêmio de reclamação.
Um
primo não é isso,
ô Márcio.
Só vou desligar aqui. Só um pouquinho. Não é isso, nem se